Vamos falar um pouco mais sobre a questão da inovação no setor de mineração. Então, vamos entender um pouco. Quer dizer, para além dessa ideia ainda comum de que a indústria do setor de mineração é conservadora, a realidade é que o mercado está investindo, sim, em automação, em processos mais avançados, sob o ponto de vista tecnológico. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor o que, que significa exatamente inovação na área de mineração. E eu converso sobre o assunto com o engenheiro metalurgista, mestre, doutor e livre docente em tratamento de minérios, professor titular, aposentado da Escola Politécnica da USP, professor Arthur Pinto Chaves. Bom dia, professor, como vai?
Bom dia, estou muito bem, você. Espero que vocês estejam bem também.
Muito obrigada.
Estou vendo que a rádio está ativa e participante, parabéns.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação, professor. Para a gente entender, a gente tem conversado com os diversos setores da universidade para entender exatamente o que é que significa novos projetos, novas ideias, pesquisas, estudos, no caso aqui, e inovação. É uma coisa que temos falado muito nos diversos setores. Eu queria que o senhor dissesse o que exatamente representa hoje falar sobre inovação na área de mineração. É uma indústria tradicional, ela já vem se modernizando, é uma questão de urgência e necessidade ou até de sobrevivência?
Exatamente. Aqui no Brasil, nós temos uma imagem errada da mineração. Temos o Ministério de Minas e Energia, onde os problemas energéticos são muito maiores do que os de mineração, temos um Ministério de Indústria e Comércio. Então, o calcário que faz cal, calcário que faz cimento, só entra o calcário no balanço mineral e o cal e o cimento, que são muito mais valiosos, agregam muito mais valor, entra no Ministério da Indústria e Comércio. Então, isso desfigura a economia brasileira, face, por exemplo, à economia australiana, a economia do Peru, a economia do Chile, que são países tão mineiros quanto os nossos.
Uhum.
Então, nós não temos essa consciência da importância real da mineração. O fato é que a mineração é a primeira atividade, depois da mineração vem a fabricação de cimento, depois do cimento vem o concreto, depois do concreto vem a construção civil. Então, é a primeira de uma cadeia muito longa. O minério de ferro vai fazer o aço vai fazer toda a indústria mecânica, fabricação de automóveis, fabricação de navios. Ela é a primeira de uma cadeia muito grande de produtos industriais. Se o minério encarece, toda a cadeia fica encarecida. Então, a pressão econômica sobre a mineração é muito grande. Por isso, nós temos que estar continuamente abaixando custos, diminuindo investimentos, inovando para poder sobreviver.
E essa indústria, professor, faz o que fazia décadas atrás ou vem se modernizando também? O que, que tem sido...
modernizando uma velocidade incrível.
É isso que a gente gostaria de saber. Como é que tem sido esse processo de modernização?
Olha, são processos industriais. Como para você fazer café, você cozinha o pó e passa no coador. Para fazer macarrão, você cozinha o macarrão e passa no escorredor. E são as mesmas operações unitárias que têm que ser adaptadas para produzir diferentes produtos. Então, tem uma pesquisa muito grande em operação unitária, quer dizer, na otimização dessas operações. No minério de ferro, há perdas muito grandes porque os equipamentos trabalham a velocidades muito altas. Então, as partículas finas são arrastadas para o produto indesejado. Nós estamos inovando, otimizando a operação desses equipamentos, trabalhando com condições mais amenas, com velocidades mais baixas. Isso é uma inovação de processo. Outra inovação passa por novos equipamentos. Então, aqui no Brasil nós fazemos, o grande produtor brasileiro é o minério de ferro.
Uhum.
Um dos processos de concentração de minério de ferro é a separação magnética. A separação magnética, nos últimos 30 anos, vem sofrendo uma evolução enorme. Você criou separadores com altos campos magnéticos, depois você criou separadores com altos gradientes de campo, é uma outra variável técnica, não adianta eu tentar explicar aqui que...
É muito técnico.
Muito,
claro.
Muito técnico, mas é um desenvolvimento extremamente importante. Daí apareceram os novos materiais. Então, separadores magnéticos, que eram feitos com bobina elétrica, hoje são feitos com ímãs de terras raras. Seu alcance testado de campo até 6 a 8 mil graus. E, por último, criaram separadores magnéticos que trabalham a perto do zero absoluto, a 2, 4 graus Kelvin, com materiais supercondutores. Então, o consumo de energia é baixíssimo e os campos gerados são muito altos. Você pode, por exemplo, alvejar caolim. Caolim é essa argila branca que cobre as folhas de papel. Você pode alvejar talco. Talco que você usa como cosmético tem que ser muito alvo, para isso tem que tirar as partículas de minerais de ferro presentes. Tudo isso é feito por separação magnética numa evolução constante, cada dia está sendo modernizada.
Agora, professor, você está falando, exige, portanto, uma tecnologia cada vez mais apurada. E há também a questão do meio ambiente, queria que a gente falasse um pouco sobre isso também. Lendo uma matéria de hoje, eu vi que os minérios hoje são mais pobres. O que que é isso?
Cada vez mais pobres,
então, o que que
cada
é isso?
Vez mais finos, cada vez mais difíceis.
Mas é uma evolução da natureza, é isso?
É que nós fomos consumindo os minérios ricos, né? Nós gastamos primeiro o que era fácil
de tirar.
Então, isso é outra preocupação. Você lembrou muito bem a preocupação ambiental. Eu sou professor da Poli desde 1976. O primeiro curso de meio ambiente na USP foi no nosso departamento, mineração e meio ambiente. A gente acha que o meio ambiente é uma responsabilidade da mineração. Mineração agride o meio ambiente, então essa agressão tem que ser mitigada e corrigida ao fim da vida da mina, né? Então nós damos muita atenção. Na minha apresentação eu mostrei um caso de uma barragem de rejeitos de uma mina da Mânima, ali em Belo Horizonte, perto de Alphaville, que está sendo lavrada para dar mais estabilidade ao depósito. O problema era problema puramente de segurança de uma barragem abandonada. Nessa retomada, por questão de segurança, estão recuperando o minério que havia sido perdido durante 20, 30 anos e estão tendo lucro com essa operação. Você vê, é uma mitigação ambiental que gera lucro para a companhia.
Mas fez isso sob pressão, por exigência legal ou por iniciativa própria?
Iniciativa própria por causa, depois do desastre de Mariana, né?
Era aí que eu queria chegar.
Pois não.
Esse ponto é importante. O senhor chegou essa questão de barragens, rejeitos, o caso Samarro lá em Mariana. Quer dizer, isso foi um problema do processo ruim, velho, que precisava de modificação, de inovação? Ou o que aconteceu exatamente? É bom o senhor tocar nesse assunto, porque está nesse contexto, né?
É uma coisa chocante para todos nós. A Samarco é uma das empresas de maior tecnologia em todo o mundo. Ela não é um benchmark apenas brasileiro. Ela é pioneira no mundo inteiro. Ela é a primeira usina a usar mineroduto. Ela tem uma linha de bombeamento, agora são três linhas, desde Mariana até o Espírito Santo, até Ponta do Gô. São quase 400 quilômetros de tubos enterrados por onde o minério é bombeado. Isso foi em 1977, se eu bem me lembro. Era uma coisa absolutamente revolucionária. Ela foi a primeira empresa de minério de ferro a usar uma tecnologia chamada coluna de flotação. Ela implantou essa coluna de flotação 10 anos após ela ter sido inaugurada no Canadá. E foi outro benchmark absolutamente pioneiro. E ela vem evoluindo constantemente. Então, o corpo técnico dela é de primeira linha. Então é muito chocante para nós do setor ver o que aconteceu com ela. É incompreensível como tenha acontecido. Era uma barragem muito alta, uma barragem de 75 metros. 75 metros é a altura de um prédio de 15 andares. Não, de 25 andares.
E é maior.
Muito, muito alta. Então ninguém sabe o que aconteceu. E como eram rejeitos muito, muito, muito finos, esses rejeitos se espalharam por 600 quilômetros
Uma tragédia.
Bacia do Rio, né?
É uma tragédia. Acabou com toda a região, meio ambiente, né? Porque vai levar muito tempo para se recuperar. Então essa questão ambiental, ela também é fundamental. E hoje você tem legislação certa sobre isso, de quem é a responsabilidade, porque essas tecnologias, elas têm, quer dizer, a gente não entende o que aconteceu, porque ela tinha todos os recursos mais modernos à disposição, e aconteceu o que aconteceu. Quer dizer, mas é possível evitar situações, como essas se repitam?
É possível evitar. E é possível mitigar também. Quer dizer, existe tecnologia para limpar aquela água. Isso que, por causa da dor, o debate foi tão intenso, tanta gente leiga deu palpite, que prejudica até a atividade de recuperação da área e a atividade de recuperação da água do rio. É muita gente dando palpite, gente que não entende absolutamente nada.
É, isso é um problema sério aqui no Brasil. Quando a gente vai discutir sobre os assuntos e não é especialista no assunto, então precisa tomar muito cuidado para falar sobre as questões, porque você olha para um lado, que é importantíssimo o impacto ambiental, o impacto social, porque a comunidade ali, né, foi completamente afetada.
A comunidade foi destruída.
Foi absolutamente destruída, apagada, né? Como se apagasse do mapa a coisa. Então tem um lado muito sério, muito grave de impacto. E tem também da gente entender em termos de tecnologia, quer dizer, por que aconteceu, como evitar e, como o senhor disse, como mitigar, quer dizer, como consertar o problema, né? E leva muito tempo ainda para aquela situação, só para a gente concluir essa questão de Mariana, leva muito tempo ainda para...
Leva muito tempo. Você vê, nós estamos trabalhando com isso, não eu, não a minha equipe, mas uma outra equipe do departamento está trabalhando. Está usando uma técnica de saneamento de água, tratamento de água de curtume, água de laticínio, água usada, né? Chamada flotação sob vácuo. É uma técnica especializadíssima. O pessoal de lá está recorrendo, o pessoal da Universidade Federal de São Carlos, que são especialistas no assunto, para fazer essa flotação a vácuo dessas partículas micrométricas. São partículas de 3 milésimos de milímetro. Por isso causa tanta poluição, né? Então, existe tecnologia para reparar, só que o processo é demorado, tem que ser investigado, tem que ser feito um desenvolvimento técnico, leva tempo.
Sem dúvida. Tá aí, portanto, quer dizer, são pressões de toda a natureza, né? Por melhor tecnologia, para impactos menores no meio ambiente, em caso de problemas, né? E uma resposta mais rápida para tornar o setor cada vez mais competitivo, né? É essa a urgência hoje do setor. Mas é um setor que é extremamente importante para o país. Acho que é importante a gente destacar também.
Aqui na Grande São Paulo, nós não temos mineração.
Sim, sim.
A única mineração que nós temos são as pedreiras e os portos de areia. A areia aqui em São Paulo está chegando de 200, 250 quilômetros de distância. Na Serra de Botucatu, em Bofete, a areia vem para cá. Ou no Vale do Paraíba, vem de Pindamonhangaba, Taubaté não, mais para dentro, Lorena, vem para cá. O pessoal está trazendo areia para a construção por trem ferroviário, transporte ferroviário, para poder aliviar o transporte na viaduta e para questão de custo. Né? Uhum. Quer dizer, é outra inovação, transportar areia para a construção civil por trem. Parece piada.
Incrível. Incrível, tá aí, portanto, né? O setor vem se modernizando, inovação tecnológica no setor de mineração. Esse é o tema. Agradecemos muito a contribuição aqui do professor da Poli, da Escola Politécnica, professor Arthur Pinto Chaves. Obrigada, professor, por nos fazer entender melhor. Só conversando com o especialista, né, para a gente entender do assunto.
Eu que agradeço a oportunidade de participar. Parabéns pelo trabalho.
Muito obrigado. Muito obrigada pela atenção. Bom dia.